Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar eu levanto sua cara. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. Do HBNSB, HBNSB.com.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3. Boa noite. Nós estamos começando. Você é um querido ouvinte da Rádio Central 3, Cláudio?
Sempre.
Boa noite, assido, então, para você.
Boa, eu também sou.
Então, para vocês, estamos começando o Estação Basquete 22. As loucuras de março estão chegando ao fim. Boa. Este é o tema do programa de hoje. É claro, você já sabe, é uma parceria entre a Central 3 e o blog HBNSB.com. Começando os destaques do programa de hoje, com ele que é, sim, um querido ouvinte da Rádio Central 3. Dê agora o seu boa noite como comentarista e não ouvinte.
Ouvinte há muito tempo. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todo mundo aí.
Tá. Boa noite.
Boa noite. E hoje estamos falando de basquete universitário, então vamos falar do Galvão Bueno, do basquete universitário.
Boa, Crovis.
Esse cara, ele tá há algum tempo no basquete universitário, narrador, que criou já diversos bordões. Nós vamos escutar um pouquinho do trabalho dele no Jimmy Que Não Estou Sonhando.
Muito legal, Marcos Amaral Jorge. Ele que agora se ocupa da história nesse programa, é o nosso contador de histórias, Rafael Gonzaga. O que você traz nesse programa de fim das loucuras de março?
Bom, boa noite caros ouvintes, boa noite Dedé. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um, sem entregar muito, a gente vai falar de um grande gesto, de um grande técnico da história do basquete universitário.
Como todo bom contador de história, trazendo uma grande experiência da humanidade para compartilhar com os nossos ouvintes. Ele que está fazendo uma grande experiência pela humanidade, está em Toronto, Canadá. André Cavalieri, você nos escuta?
Escuto. Boa noite a todo mundo.
Boa noite,
Rafael Gonzaga.
Gonzaga.
Gonzaga, eu falei o quê? Gonzaga?
Até chegar no Brasil virou D.
É muito tempo sem falar português, ele está desaprendendo a língua.
Bem, hoje, nessa semana, no nosso DDD, a gente vai ficar nostálgico, Miguel. Vamos falar sobre coisas nostálgicas, porque já que a gente está falando de tanta molecada no dia de hoje sobre March Madness, eu resolvi fazer um contraponto e falar sobre coisas nostálgicas.
Muito bom, ele que é o mais jovem do programa, sendo mais nostálgico, mostrando
Exato.
Que talvez não teve infância. Bom, Boa. Ele que sim teve uma infância muito fértil e fecunda com seus dois irmãos lá na região de Osasco. Boa. Gustavo Bataglia, o que você nos traz no programa de hoje?
Boa noite, queridos. Aproveitando que a gente vai falar sobre as loucuras de março, o documentário de hoje ele fala um pouco sobre...
Polêmica.
Polêmica. Ele é bem polêmico. A gente vai falar sobre a estrutura da NCAA, né? Não só do basquete universitário, mas de todo o esporte universitário americano, que ele é bem polêmico, e aí daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso.
Polêmica, então, envolvendo dinheiro e universidade. Ele que também já se envolveu em polêmicas, envolvendo dinheiro e universidade.
Os ganchos são muito bons.
Naquela fraude com a FMU em 89, Leandro e a mim.
Dale, Miguel, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Eu estudei 4 anos na universidade, não participei de nenhum Juca, que é o que nós estamos vendo no March Madness, na verdade, nada mais era do que um Juca.
Um Juca certo? Bem organizado.
É, exato, e demorei 11 anos para pagar minha faculdade, acho que tá bom, acho que foi legal. Só faltava ser acusado de desonesto, demorando 11 anos para pagar alguma coisa. Miguel, hoje é aniversário dos dois filhos de Max Stanett. É, são filhos gêmeos, naturalmente, não é uma coincidência. Eles nasceram no mesmo dia e eles completam 5 anos de vida hoje. Esse é o meu primeiro destaque. Estou aqui para falar muito de NBA com vocês hoje.
Que bom, ele que não fez a lição de casa, ele não trabalhou essa semana. Então ele retomou o pior quadro do Dedé, foi quando ele deu o destaque de aniversário. Ele quis trazer uma pincelada pra gente, Leandro e a mim.
Não, mas é porque é nostálgico, né? Já trouxe uma nostalgia recente do quadro do Dedé.
E Leandro
Obrigado
e a mim.
Pela homenagem, Leandro.
É nóis.
E Leandro e a mim teve que praticamente desarmar uma bomba aqui na rádio ao longo dessa semana, em que se cortasse o fio vermelho, se apagava tudo, e foi cortado o fio vermelho, e de fato tudo se apagou, mas tudo foi retomado para esse programa Estação Basquete 22. A trilha sonora homenageará, neste programa, músicos que passaram pela faculdade de Michigan, Michigan State, que está no Final Four do March Madness. Fiquem ligados, já está no ar o Estação Basquete.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Começando mais um giro de notícias, a semana em posse. Quadro em que nós discutimos um tema ao longo de uma posse de bola. E já que esse programa é sobre o final das loucuras de março, nosso giro de notícias está só universitário, só March Madness. Então, começando com os destaques do Elite Eight, que é um nome chique e americano para as boas e velhas quartas de final.
As quartas de final.
As quartas de final.
Todos os mata-matas têm um nome chique, né?
Elite Eight. Bom, aconteceu nesse final de semana o nosso querido Elite Eight da NCAA, as boas e velhas quartas de final. Para vocês, qual foi o grande destaque dessa fase da competição? Teve uma partida épica, né, digamos, entre o Kentucky e Notre Dame, e uma vitória tranquila de Duke. O que vocês têm para destacar? Com a palavra, Rafael Gonzaga.
Bom, eu acho que a vitória de Duke sobre o Gonzaga, acho que foi a mais marcante ainda.
Gonzaga, né? Boa.
Exatamente. Gostou, né?
Mas eu gostei de Kentucky, torci bastante pro Notre Dame, mas não foi dessa vez. A esposa de Magic Johnson na vitória do Michigan chorando foi legal.
Michigan State, Louisville, o único jogo para prorrogação, vale a pena o destaque.
Aliás, lembrando que foi recorde de audiência, né? O jogo de Notre Dame e Kentucky.
É mesmo?
Sim. Audiência... Na TV a cabo.
Não histórica, né? Do torneio desse ano.
Não, histórica da TV a cabo.
Sério?
Sim.
Bolou.
A TBS transmitiu, atingiu um limite, foi o auge, 20 milhões de espectadores.
Nossa, que coisa pra burro.
Nossa. Coisa pra burro, na TV a cabo.
Qual foi o jogo? Cabo.
Kentucky Notre Dame.
Ainda bem que você voltou pra sala, né?
O jogo devia estar no pau a pau, todo mundo chamando, vem ver.
Eu acho que também tem um pouco da expectativa do time de Kentucky perder, né? Uhum. Eu acho que todo mundo tá esperando o time de Kentucky não ser campeão invicto, porque Kentucky é odiado por todos os americanos, acho que tá todo mundo meio que assistindo pra torcer contra,
e
né?
Tem uma coisa curiosa desse número, que eles transmitem e tem bastante audiência pela internet, né? A plataforma deles da internet é bem forte.
Que, infelizmente, eles bloqueiam para quem é fora dos Estados Unidos.
Já falei sobre isso.
Mas esse jogo aí foi interessante de ver como é que...
Pior que não é, cara.
Como é que Kentucky reage, né? Porque os caras normalmente ganham jogos fácil. E daí, nesse jogo contra o Notre Dame, foi até bom para ver se esse time, como é que esse time reage numa situação sob pressão. Eles reagiram bem até. Foi um jogo bem massa.
Muito bom, Dedé. E você já faz me fazer... ou fazer, não sei, me perdi nos pronomes, o gancho para o próximo tópico do Giro de Notícias, que é o Final Four, ou seja, a semifinal, o jeito chique de falar semifinal, que também vai colocar um time forte para enfrentar o temido Kentucky. Então teremos Kentucky e Wisconsin e Duke contra Michigan State. O campeão vai sair de um desses quatro times. Esse Final Four vai acontecer no sábado na cidade de Indianápolis. Eu basicamente quero que vocês falem quem vai classificar e quem vai ganhar. Com a palavra, Gustavo Battaglia.
Eu torço para Michigan State contra Duke e Wisconsin contra Kentucky.
Eu acho que depois desse jogo, Kentucky não perde mais.
Eu acho que... Eu tô torcendo para Wisconsin também. Eu espero que eles ganhem.
Porque eu tô com Michigan.
Depois que um time já passa por o que passou Kentucky, acho que a tendência é tudo que vier adiante já tá preparado para o desafio.
É. Muito bom. Ele que...
Os caras estão ignorando completamente.
Zé, eu queria te pedir desculpas, Zé, do fundo do meu coração. Ele... Porque eu tô com um problema técnico.
Ele está sem fones, então ele não ouviu o posse de bola, ele não ouviu o André
basicamente
falando.
Ele acha que ele tá na cozinha da casa dele, entendeu? Batendo... Eu tô ouvindo um silêncio aqui, deixa eu falar alguma coisa, né?
Pô, justo.
Ele... É isso aí. Dedé, então, por favor, complete daí do Canadá.
Eu acho que vai dar Kentucky e Duke na final. E é um jogo que é legal, porque é aquele jogo do Christian Leitner e tudo mais, tá? Um jogo que tem bastante tradição. Mas eu tô torcendo por Wisconsin, porque eu não sei se vocês lembram, no ano passado foi exatamente esse mesmo jogo no Final Four. Wisconsin contra Kentucky Wildcats. E foi um jogaço, cara, com uma bola de três nos últimos 5 segundos pra virar a partida. Enfim, esse jogo vai ser demais. Teve dois caras de Wisconsin.
Wisconsin. Ele tá desaprendendo até o inglês agora, rapaz.
Exatamente, Wisconsin. Teve dois caras que depois da derrota do ano passado poderiam ter ido pra NBA. E deixaram de ir para jogar de novo esse ano, deixaram de ir para a NBA, que são os dois melhores do time, inclusive, que são o Sam Decker e o Frank Kaminsky. São os dois caras que jogam de pivô e ala pivô lá. E, meu, esse jogo vai ser demais aí. Se tiver que assistir um jogo essa semana, escolha esse.
Boa, Dedé.
Muito bom, Dedé. Você não está adiantando nenhuma dica, né, nesse momento.
Não, só comentando mesmo, porque é uma repetição do ano passado, achei da hora isso.
Eu queria só lembrar que na semana passada eu já falei que eu torço para esse time de Wisconsin aí, ele vai longe.
Muito bom. Vamos então ao nosso último tópico desse giro de notícias March Madness, que é a grande final, que acontece, sabem quando? Na segunda-feira, sim, data do nosso programa. Até lá, ou... já adiantando que o campeonato chegará ao fim no nosso próximo programa, vocês podem adiantar algum jogador que já faria um impacto na NBA, desses destaques da competição desse ano? Com a palavra, Marcos Kroves.
Olha, se eu fosse indicar um, seria o pivôzão lateral de Kentucky, que é o Karl Towns, que tem tamanho... tem habilidade e ainda tem 19 anos apenas, quer dizer, esse cara, eu acredito que vai ser mais um desses casos de Kentucky que o cara vai cair fora rapidinho.
Kaminsky é o nome que eu citaria.
Eu acho que o Kafor.
Muito bom, a pessoa quando ela, seria a imagem que eu veio, queria trazer uma metáfora para vocês ouvintes, é um jogador que joga cego. Ele sai batendo bola, ele...
Baixa a cabeça e sai correndo.
Baixa a cabeça,
né?
E vai até que alguém o interrompa.
Alguém que roube a bola dele.
E pede pra ele parar de fazer o que ele tá fazendo.
Mas eu acho que você já destacou muito bem, Marcos.
Vai ser um giro de notícias só com Kroves.
E Dedé, você... algum jogador que você tá de olho aí que vai jogar NBA?
O Rafael Gonzaga, não Gonzada, falou aí no estouro do cronômetro, falou do Okafor, que é o pivô de Duke, né? Uhum. Esse cara, ele é a menina dos olhos desde o meu ensino médio. Acho que esse também é outro cara que vai estar em breve. E é legal porque ele é o pivô, né? Que é uma posição que a NBA está necessitada faz um tempinho aí.
Acho que
Entendi.
Minha mãe tá chamando aí de novo. Só um minutinho, mãe.
Hoje o programa repleto de falhas técnicas é praticamente um sai de baixo.
Quem sabe faz ao vivo, é isso aí.
Estação Basquete.
Boa.
O que aconteceu? Eu não entendi nada, o que aconteceu?
Não, caiu a linha,
não,
o Kroves
fez um
tá
barulho
fone,
de
não
mensagem
tá
aí
nada.
No seu Skype, tira o som.
É universitário, é pra comemorar.
Exatamente. É, um jogador que ainda não foi falado, ou se foi falado, eu também já perdi nessa loucura aqui. O filho do Sabonis, o Domantas Sabonis.
A gente não falou sobre ele, não.
Não falamos dele, né?
Seria o seu destaque, é isso?
É, esse pode ser o meu destaque, porque ele é calouro e tem jogado muito bem. Ontem contra a Duke, que foi um jogo difícil, que o pivôzão deles, o polonês, o Kaminski, né? Kaminski? Isso. Ele meio afinou, mas o Sabonis teve um bom jogo. Vocês esperam alguma coisa desse menino ou só o sobrenome mesmo?
Acho que o sobrenome já é bastante coisa. É meio caminhandado.
Eu vi um jogo dele em outras rodadas, talvez na primeira ou na segunda rodada, e ele não é titular, ele entra do banco, mas ele é bem consistente, assim. Ele é um cara que participa no ataque, na defesa, ele é bem bom de bola mesmo.
Vamos aguardar. Esse foi então o Sai de Baixo com o Giro de Notícias.
Boa.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Tio, dime que no estoy soñando. Agora com o Marcos do Amaral Jorge possuindo fones.
Outra coisa, é um mundo novo. Sabe quando você vê aquele vídeo do neném que ouve pela primeira vez? Cara, é mais ou menos isso.
É a cara do Crovis aqui no estúdio. Boa.
Bom, como eu adiantei na apresentação do programa, que eu acho que falei na hora certa, eu vou falar desse cara que chama Dick Vitale, que é um narrador oficial, vamos dizer assim, do basquete universitário norte-americano e que está narrando o jogo há 35 anos. O curioso é que esse cara foi técnico, e aí quando ele perdeu o emprego, deram uma chance para ele ser comentarista, e ele ficou 35 anos como comentarista, e é inventor de bordões, e tem um jeito todo emocionado de narrar o jogo, de comentar. Então vamos ouvir uma ediçãozinha com várias narrações dele emocionadas, e vamos ver qual é a pegada do cara, sabe, aquele cara meio Galvão Bueno ou não.
Dick certainly has a way with words, but how do you think he would describe himself?
Pois é, esse cara empolgadaço é o Dick Vitale. E é curioso que ele foi técnico e ele dirigiu um time da NBA que foi o Detroit Pistons. E foi uma catástrofe, aí demitiram ele e no mês seguinte convidaram para participar da primeiro jogo de basquete universitário da ESPN. E ele entrou lá e nunca mais saiu. Quer dizer, não era técnico, não era bem o
que estava no sangue.
É, o cara é empolgadaço, né?
Você acha que o Galvão Bueno seria um bom técnico?
O Galvão Bueno é formado em educação física, né?
No caminho inverso, né? Exatamente. Eu sei que ele cria bois também. Tem vinho. Esse destaque, tem vinho.
Exatamente.
Tem isso.
Muito bom, esse foi o Dime Que Não Estou Sonhando. E agora nós vamos à primeira música da trilha sonora de hoje, que é, aproveitando essa loucura universitária, a música será bem experimental, é da musicista Dika Newlin, que estudou na Michigan State no começo dos seus estudos em música, depois ela estudou em outros lugares e foi uma das últimas alunas de Schoenberg Crovis, o inventor do dodecafonismo.
Olha só ele!
Do quê?
Dodecafonismo. É algo que conduziu a música contemporânea. John Cage é outro famoso aluno de Dika Newlin. Nós vamos ouvir Call Me Dika, que começa com ela zoando de uma situação na universidade.
My name is Dr. Dika Newlin. But a funny thing happens every morning when my faculty colleagues and I walk into the music office. The secretary says, "Oh, good morning, Dr. Smith. Good morning, Dr. Jones. Good morning, Dr. Brown." And then, "Hello there, Miss Newland. How are you doing? Are you okay?" And the funniest thing of all is, not one of those doctors even has that degree. But the earned doctorate is not a male secondary sexual characteristic. That's why I'm doing domestic. But there's another name that's all my own. It's how I like to be known. And so, don't call me Miss. Don't call me Ms. Don't call me Ma'am. Don't call me Hun. Don't call me Sweeney.
Olá, queridos amigos do Brasil!
Olá! Yeah. Oi, querido! Hello. E do Canadá
Adam
também.
Silva, o que você achou dessa música aí, Adam Silva?
Ela é uma música experimental, hã?
É, bota experimento nisso aí.
Dedé, se algum dia te chamarem para um concerto dodecafônico, você arruma desculpa, fala que vai levar a avó na musculação, mas dá um jeito de escapar.
Boa.
É isso, qual me dica? Vamos aí.
Muito bom, então vamos começar esse Trash Talk intelectual e músico do 22 Estação Basquete com uma declaração bem jovial do jogador dos Bruxos de Washington, Kevin Serafin. Ele tinha sido multado em $15,000 por uma falta antidesportiva e declarou o seguinte, abre aspas... "Se você não faz coisas estúpidas enquanto é jovem, você não terá nada para sorrir quando for velho." Fecha aspas. Marcos do Moral Jorge, você tem coisas para sorrir?
Esse é o lema da minha vida, cara.
É.
Lema da vida. Aquela coisa assim, um dia a gente vai lembrar disso e vai dar muita risada. Qualquer cagada que você fizer na sua vida, você pensa nisso. Pensa nisso que vai te ajudar a enfrentar esse momento.
Mas e se você não tivesse $15,000? Será que você ia achar engraçado?
É, depende de quanto eu ganhasse por ano, né?
Nunca vai morrer feliz, mas vai morrer pobre, né?
Acho que não é o caso de Kevin Serafin,
não é,
né?
O caso.
Mesmo não sendo. Enfim, vamos dar sequência a esse Trash Talk com uma pseudo, como vocês dizem no Brasil, treta.
Treta.
Fight.
Treta.
Entre Kevin Love e LeBron James, ambos dos Cavaleiros de Cleveland. Love falou que não escolheria LeBron para MVP. Depois, a imprensa disse que LeBron estava decepcionado com o desempenho de Love na temporada. E o próprio LeBron confessou que chamou Love na chincha para dar um esporro, Xincha, vocês gostaram também?
Tá aprendendo bem as gírias, hein, malandro? Né?
Aprendi esses dias. E agora a questão que fica é que Kevin Love vai sair dos Cavaleiros no fim da temporada. O que vocês acham disso? É verdade? Ele vai sair mesmo ou é só boato?
Olha, eu me lembro quando o Kevin trouxe o Kevin Love, que alguém disse assim, ah, mas será que o Kevin Love é jogador de time grande? Que tem isso, né? Tem jogador de time pequeno.
Tá lá no Minnesota,
e tem,
né,
jogador de time grande. Aí, quando ele chegou no time grande, acho que ele virou jogador pequeno.
Ele perdeu espaço pro Mozgov, né? Vamos combinar que...
Eles continuam jogando. Eu acho que ele... Na verdade, ele ainda tá jogando. Ele não tá jogando, não tá com os mesmos números da época do Minnesota, mas ele tá jogando bem. Eu só acho que ele é muito estrelinha pra ficar embaixo do LeBron e etc. Ele adora aparecer em comercial, adora aparecer na TV. Ele é meio gosta de ser estrelinha de cinema. Então eu acho que ele não vai ficar muito, não. Eu acho que ou ele fica nessa ou ele vaza na próxima.
Tem que ver qual a opção dele, se ele quer ser campeão ou se ele quer ser estrelinha, né? Porque...
Acho que isso aí é uma intriguinha barata, entendeu? Acho que o Kevin Love tá com média de double-double na temporada. Eu acho que o Cleveland como um todo demorou pra se arrumar, mas agora tá se arrumando. O Kevin Love já falou que no final da temporada não vai sair do Cleveland. Mas vocês estão aí, ó, em conspiração contra o LeBron James e sua turma, viu, seus haters?
Qual que é o nome do quadro, Dedé?
Dedé, exatamente. A gente tá aqui pra fazer polêmica, pô. Você vai ficar aí pondo panos quentes. O que a gente tá fazendo aqui?
Ele então? É o amiguinho do LeBron, né?
Exatamente.
Muitos programas.
Desculpa.
Tudo bem. Bom, então vamos fechar esse Trash Talk com Enes Kanter. Sim, esse cara que você nunca ouviu falar. Mas, quando ele foi perguntado do que ele sentia falta de quando jogava nos tempos de Utah, ele respondeu, abre aspas, das montanhas. E acho que é só. Fecha aspas.
Rapaz.
Então, num jogo entre Utah e Oklahoma, que é o seu atual time, quando ele entrou em quadra, foi muito vaiado. Inclusive, tem um vídeo no blog HBNSB dele provocando a torcida Mormon de Utah. O que vocês acham dessa postura de Enes Kanter de cuspir no prato que comeu, assim, ou zoar Utah? Algo a declarar, Rafael Gonzaga? Você que é polêmico, hein?
Não sou. Eu acho que... Não sei o que eu acho. Eu acho que, na verdade, ele tá jogando muito melhor do que ele tava jogando em Utah. E eu acho que a vida é isso mesmo, né? Tem que sacanear um pouquinho, senão você fica que nem o Dedé.
Eu quero entender eu quero entender essa risada aí quando falaram Mormons. Me explica.
Eu achei o termo engraçado, só fui eu que dei risada. Desculpa,
não sei nada. Termo engraçado.
mas você sabe que essa polêmica é uma polêmica de verdade, porque o Enes Kanter não só falou isso, como ele ainda falou que ele não conhecia o que era basquetebol profissional até chegar em Oklahoma, ou seja, acabando com toda a administração do Utah Jazz também.
Oh, muito bom. Obrigado por acrescentar mais Trash Talks. Você realmente convivendo conosco aí na América do Norte, está um cara muito ligado, hein, em Trash Talk.
Obrigado, Adam. É um prazer.
Oh, sim. O prazer foi todo meu, minha gente. Muito obrigado e até a semana que vem com Rodolfo de volta das férias.
Um abraço, querido. Boa semana de folga.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Começando o quadro Bola ao Cesto com ele, o Forrest Gump, publicitário, Rafael Gonzaga.
Muito obrigado, Miguel. Bom, hoje a nossa história começa com um personagem chamado Dante Calabria, no bom português. Um jogador de basquete aposentado. Eis que Mr. Dante um dia acorda, 26 de março, imaginando que toda a emoção do dia estaria na TV, quando North Carolina, a faculdade pela qual ele tanto jogou e até hoje trabalha, enfrentaria o Wisconsin pelo Sweet 16 no March Madness desse ano. Pois é, Mr. Calabria calçou suas pantufas, colocou seu roupão e, como em todas as manhãs, foi buscar sua correspondência. O primeiro envelope dizia Miller McNash and Breedlove Company. Malditos cobradores, pensou o nosso querido amigo Dante Calabria. Ao abrir o envelope, ele leu os seguintes dizeres, traduzindo já para o português que o Adam nos ajudou. Querido Dante, como você sabe, o treinador Dean Smith faleceu dia 7 de fevereiro de 2015. Como administrador da herança de Dean E. Smith, sou responsável por entregar um pequeno legado para cada jogador do time de basquete que ele treinou. Cada um dos jogadores foi importante e especial para o treinador Smith. E quando ele preparou seu testamento, o treinador queria presentear cada um de vocês. Por isso, pediu que assim que ele morresse fosse enviado para cada um de seus jogadores um cheque no valor de $200, com a seguinte mensagem, abre aspas, aproveite um jantar fora, com os cumprimentos do treinador Dean Smith. Aqui está seu cheque nominal para o uso jantar fora. Então, aproveite seu jantar. Abrax, Tim, casta do amor, Breed Love. Pois é, meus amigos tá ouvintes. Mr. Calabria foi um dos comandados pelo lendário treinador coach Dean Smith, o ex-treinador da Universidade de North Carolina, que durante 36 anos comandou a universidade, foi duas vezes campeão e chegou 11 vezes ao Final Four. Dean Smith, ele é o maior descobridor das estrelas da NBA, como Larry Brown, James Worthy, Sam Perkins, Vince Carter e um rapazinho chamado Michael Jordan. Ele treinou as 25 primeiras escolhas do draft da NBA, 25 primeiras escolhas da história do draft da NBA, teve 5 atletas vencedores do prêmio de melhor calouro, se aposentou com um incrível 80% de aproveitamento e vitórias, e 97% dos seus atletas se formaram, o que é bem raro na história da NBA e da universidade. E ele foi eleito pela ESPN há pouco tempo como um dos 5 melhores treinadores americanos envolvendo todos os esportes. Então tá aí uma história bonita. E aí só uma última curiosidade. Na carta, ele se refere aos jogadores como Letterman, né? Pra todos os jogadores. E aí eu não entendi, pra te falar bem a verdade, o que isso significava. Não sei se o Krovis, que é um pouco mais, tem um pouco mais de sabedoria, sabia disso. Mas, na verdade, Letterman são, na verdade, os jogadores que eles atingiram um certo nível de participação ou performance nesse time. Eles dão esse nome por uma prática usual que, quando o jogador atingia esse nível, ele ganhava do treinador as letras, em geral, as duas iniciais da universidade, para ele colar na jaqueta e etc, para ele poder pegar as menininhas.
Então, boa, virou Letterman.
Garoto. Legal, né?
Oh. Boa, bela história, hein?
Curioso é que o Jordan faz parte de um desses 3% que não se formou, né?
Exatamente.
Curioso. Ele foi embora no segundo ano da universidade.
E nunca mais voltou.
Você gostou, Dedé, dessa?
Não voltou.
Gostei.
Obrigado.
Muito bom, este foi o Bola ao Sexto. Agora, meu querido ouvinte, você ouviria aquele funk brasileiro anunciando a entrada do Brasil Zil. Mas não ouvirás.
Oh.
Estamos de luto essa semana em torno do basquete brasileiro por toda a decepção.
Uma piada, Leandro.
Não. Bom, okay. Antes que ele conte uma piada, nós vamos a mais uma música de um universitário, mas eu peço que se acalmem aí nas
sem
suas casas. Peraí,
vamos lá. Vai.
Não iremos para a música contemporânea. Que está aquém do tempo de vocês. E vamos para um bom pianista e bluseiro até, jazzista e bluseiro, chamado Henry Butler, que fez mestrado na Michigan State, faculdade que está no Final Four. E assim como Stevie Wonder, também desenvolveu toda a sua habilidade no piano e tem glaucoma. Henry Butler, Let It Roll. O quê? Deixa eu ver. Thank you.
matter if you're young or old. Well, it don't even matter if you're young or old. If you can't move that thing, you must have a hole in your soul. Well, the big, big buns and sweet, sweet general. Well, the big, big buns and sweet, sweet general. You got a plan of food, you eat them, cause it's too hard to hold. You like the blues? Come on, let me help. Let me hear you. So, I want you to sing this with me. You can still clap your hands. Just whatever I say, I just want to repeat it. Here we go. Try one more time. Here we go. Let him roll, 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 let him roll.
Fora da política e como a vida hoje é craque e crica, foi grudar bem na cultura. Nova forma,
já que é uma nova forma de censura à cultura e à ditadura, nós temos o quadro Assistência Cultural e temos polêmica no quadro de hoje, não é verdade, Gustavo Battaglia?
Temos polêmica no quadro de hoje. O documentário de hoje ele chama Schooled, The Price of College Sports, que é de 2013. Esse documentário ele é legal, assim. Eu tomei a liberdade de fugir um pouco do tema só basquete, né, para falar um pouco sobre como é a estrutura da NCAA, como as coisas meio que acontecem na relação dos atletas com a faculdade e tal. Porque todos os atletas que jogam esse campeonato, que o Krobis falou, 20 milhões de pessoas assistiram o jogo nesse final de semana, nenhum deles recebe um centavo para jogar basquete, né? Ou futebol americano, ou lacrosse, ou qualquer que seja o esporte universitário que ele joga lá nos Estados Unidos. Se ele tiver bolsa de atleta, ele não pode receber nenhum centavo. A gente falou isso no blog há umas duas semanas atrás, né?
Nos últimos anos, né? Sempre que chega essa época, esse assunto, né? Nos Estados Unidos também, esse assunto acaba vindo à tona por conta de tudo que envolve esse campeonato do March Madness, que ele realmente é bilionário e ele envolve as universidades e, por ser bilionário, nenhum atleta recebe um tostão.
Isso é o grande foco desse documentário, né? Que eles passam 1 milhão de números, né? São 450 mil estudantes atletas hoje, né, na NCAA. A gente está acostumado com o basquete, divisão 1, mas na verdade eles jogam... são três divisões de basquete, e assim como o basquete, todos os outros têm mais do que uma divisão. Então são muitos atletas. É, e aí um dado que eles falam, assim, a relação da NCAA, ela teoricamente é educacional, mas ela é um caminho de entrada para você chegar no esporte profissional americano. Não existe outro caminho. Existe outro caminho teoricamente? Existe outro caminho teoricamente. Você pode simplesmente ser bom o suficiente, ser um cara que nasceu, na Lituânia, joga muito basquete e ir para a NBA. E um dos primeiros dados que eles passam é que em 2006, quando a NBA e a NFL eles proibiram os alunos serem draftados direto do colégio para ir jogar na NBA, todos eles foram obrigados a passar pela universidade, somente 3 caras foram draftados sem ter passado, norte-americanos, claro, 3 jogadores norte-americanos foram jogar na NBA ou na NFL sem ter passado pela universidade, 2 são do basquete. Um é o Brandon Jennings, né, que a gente fala bastante. O outro é o Jeremy Tyler, que é um cara X do Golden State.
O Brandon Jennings que optou por jogar um ano na Europa.
Ele se profissionalizou para poder voltar. Exatamente. E aí eles passam alguns números bem absurdos. Assim, o montante de dinheiro que é gerado no esporte universitário por ano são 12 bilhões de dólares. Né? Não é pouco dinheiro. Só no March Madness são 800 milhões por ano. E aí um pouco do conceito do esporte amador, né, que os americanos se apropriaram. O esporte amador ele foi criado pelos aristocratas no século XIX na Inglaterra, quando os esportes começaram a florescer, futebol, rugby, os esportes ingleses. E a ideia era, vamos criar o esporte amador para que os trabalhadores não possam participar e que isso vire uma diversão de ricos. Né? Então, esse é um pouco da ideia do conceito do esporte amador, que é bem bizarro. E em 1957, isso foi levado, né, pro esporte universitário americano, criando o Free Scholarship. Quer dizer, eu te dou uma bolsa e você vem jogar aqui e eu não vou te dar nada, eu já te dou uma bolsa, que teoricamente já é um valor bem considerável, né? Eles chutam que seja alguma coisa perto de 35 mil dólares por ano, que cada um atleta que tem bolsa é o que ele ganha. E aí todos os presidentes da NCAA sempre foram questionados assim, por que vocês não pagam os atletas? E a resposta sempre é, porque eles são amadores. Aí a segunda pergunta é, por que eles são amadores? A resposta é, porque nós não pagamos eles. E nenhum deles gosta de se aprofundar nesse assunto. Né? Eles não querem discutir. Para eles é um ponto que não tem discussão. Assim, a gente dá bolsa e o cara não ganha nada.
Um deles falou que eles são pagos, sim. Eles são pagos na forma de educação.
Ah, sim. Hein?
Então, tem vários pontos, né? A gente conversou um pouco antes do programa começar. Fala.
Não, que esse é um detalhe interessante, porque foi até o Marcos comentou isso há pouco, que todas as universidades nos Estados Unidos... Meu Deus.
O Dedé está
apagando.
Calma, Dedé.
Não está na sua hora ainda.
Retomando, desculpa.
Perdone, né?
Que não existem faculdades públicas nos Estados Unidos. Então, o modo também de dar um acesso gratuito à universidade por meio dessas bolsas de estudo para os atletas, né? Então é uma forma de pagamento.
Que eles consideram, né? Passa uma história bem triste, assim, eu não lembro o nome do atleta, que é um cara do futebol americano, que um dos caras, né, que criou a NCAA, ele criou o termo estudante-atleta. Então antes dele ser atleta, ele é estudante. Então ele está ali para ser estudante. Se ele, em algum momento da carreira dele de atleta, ele se machucar, ele enfim, alguma coisa ruim acontecer, que ele não pode mais praticar esporte, a bolsa dele simplesmente pode ser cortada, ninguém tá nem aí com isso, porque no fim das contas ele é um estudante e ele não é um atleta, né? Esse é o conceito dos caras. E aí passa a história de um cara de futebol americano, e tem a cena no doc, que é bem, bem pesado, assim, que é um cara que toma uma trombada daquelas de cabeça que a gente vê no futebol americano, e ele cai duro. E ele tá vivo até hoje, ele não tem os movimentos da cabeça para baixo, e ele fala que quando ele caiu, todo mundo chegou desesperado em cima dele e falou, não se mexe, não se mexe, não se mexe. Ele falou, é exatamente esse meu problema, eu não consigo me mexer. É bem pesado, assim. E eles
mas você sabe que... Desculpa. Mas você sabe que tava teve uma das discussões mais, sei lá, mais fortes que a gente já teve no programa aí, eu lembro, foi quando a gente estava justamente falando sobre a importância dos atletas terem que passar pela universidade antes, e eu estava justamente defendendo que eu achava importante essa passagem pela universidade, pelo ambiente universitário, ter acesso a outras coisas, porque, a carreira do jogador termina cedo, dele tem que ter uma outra opção, várias pessoas... É um negócio super visto no Brasil, que depois que atleta se aposenta, tem muito atleta que entra em crise financeira, porque não consegue emprego em outras áreas, enfim. Uhum. E eu lembro que na época o Crovis falou que pra ele essa história de ir pra universidade nem sempre adianta grandes coisas, porque o jogador ele vai meio que a contragosto, não aproveita o tempo que tá lá, enfim.
Aproveitando o seu gancho, Dedé, o documentário fala um pouco sobre uma fraude que ela é conhecida nas faculdades, só que a NCAA ela passa um pano, né? Alguns cursos de algumas faculdades, eles são fake. Ele é feito para o atleta universitário conseguir notas e passar de ano. Uma professora da Universidade de North Carolina, ela fala que tem atletas universitários que chegam, né, para jogar, que os caras mal sabem ler e escrever. E eles se matriculam nesse curso, que é conhecido como Paper Class, que é um curso que você não precisa ir, você não precisa conhecer o professor, você não precisa fazer trabalho, você não precisa ter presença, você simplesmente se inscreve e a maioria dos atletas que se inscrevem, eles tiram ou A ou B. Na verdade, é um curso para o cara ter notas altas e conseguir, teoricamente, manter a sua própria bolsa.
Tinha um curso, se não me engano, de estudos gerais.
A gente falou sobre isso no programa passado ou retrasado.
Assim. Tinha estudos gerais que, basicamente, 60% ou 70% de quem cursa isso... é atleta, basicamente você se forma em...
A universidade, ela até
tipo um clínico geral para...
Ela disponibiliza um curso que seja bem suave
só para
o atleta poder se matricular e conseguir as notas, porque quando ele não consegue determinada nota, ele não pode jogar mais.
Exatamente.
Então ele tem que ter um mínimo de nota.
E eles colocam um curso desse para o cara tirar A ou B. Só um número aí, Dedé, que a gente já falou também, 98% dos atletas que jogam na NCAA hoje não vão virar profissionais. Então a ideia deles é que esses 98% pelo menos vão sair formados em qualquer coisa, né?
Nessa discussão toda também é importante pensar que a NCAA não é só esse campeonato de 64 times que acontece em março. É uma liga que administra o esporte universitário em geral e em outras modalidades também são concedidas bolsas. Você falou desse número, né, que esse ano, se não me engano, esse número já está em 1 bilhão, que é o valor
do
March Madness. Uhum. E o total da NCAA são 12 bilhões. Quer dizer, tem pensando que também tem o futebol americano, que deve circular bastante
são
dinheiro.
São os dois,
né?
Principais.
São os dois principais. E eles acabam meio que sustentando outras modalidades e outros campeonatos que talvez nem existissem se não fosse todo esse dinheiro. Enfim, a minha avaliação, bem distante, né, daqui, é que existe mesmo um desequilíbrio e acho que a NCAA está bem ciente disso, mas ela tem uma certa soberba, sabe? Em não assumir nem que está errada ou qualquer coisa do tipo. E isso acaba travando ela para tomar algumas atitudes. Mas ainda é um modelo super bem sucedido do esporte universitário norte-americano. Tanto que a gente pega a Olimpíada e os atletas ali, eles são atletas que passaram pela universidade ou ainda estão na universidade.
Uma curiosidade só rapidinha do meu quadro do Dean Smith... depois que ele mandou esses cheques de $200 para cada um que treinou com ele, a NCAA começou a questionar a legalidade disso, porque na verdade nenhum atleta pode receber nenhum dinheiro, nenhum presente de nada vinculado à universidade, mesmo muito tempo depois que ele formado. Então se descobrirem que, sei lá, o técnico deu pro jogador dele uma quantia de dinheiro, eles podem alegar que era, na verdade, já um acordo daquela época. Então começou a se discutir a legalidade desse gesto pós-mortem aí.
Só um último ponto, que eles falam bastante no documentário também, é que assim como aqui no Brasil, lá também tem bolsa para universitário. Então tem o cara que, por exemplo, tem uma bolsa, aqui chamaria iniciação científica, lá o cara também tem alguma coisa parecida e ele pode receber por essa bolsa. O cara é presidente da associação dos atletas da faculdade, ele pode receber uma bolsa. Mas se ele for atleta, ele não pode receber uma bolsa. E isso é uma coisa que eles questionam. Se tem atletas que têm bolsa e podem receber, por que os atletas que geram milhões para a faculdade, muito mais do que esses outros, por que eles não podem receber?
Muito bom. Ainda sobre esse assunto, esticando essa assistência cultural imensa, tem aquele filme de Shaquille O'Neal, Blue Chips. Não é verdade, Marcos Cronin?
que fala um pouco disso também. Né?
Fala um pouco dessa polêmica e uma faculdade que, para ficar com os grandes astros, deu presentes para a família desses astros. Cara. Vamos então, finalmente, ao DDD. Um dos piores quadros da humanidade desde a Porta dos Desesperados, DDD.
É, eu continuo adorando essa trilha, não vou deixar de adorá-la.
Eu também, DDD.
Olha, eu vou precisar da ajuda do Marcos Amaral Jorge no meu quadro, viu, Marcos? É o seguinte, porque a gente vai falar de nostalgia, e outro dia o Marcos Amaral Jorge, ele falou que a gente, todos nós que participamos desse programa, são de certa forma jogadores frustrados, não é verdade? E a maioria de nós jogou durante a universidade. Estou falando do Marcos Amaral Jorge, porque ele especificamente, ele não conseguia parar de jogar. Ele ficou jogando... Quantos anos você jogou, Marcos? 13 anos?
10 anos. 10 anos oficiais, 10 né? 10 anos.
Joga até muito hoje. Bem.
Mas eu também, eu fui igual a North Carolina, lá também fui gato uma época, ganhei dinheiro por fora, e aí eu representei um pouco mais de tempo. Mas tudo ganhando muito dinheiro, né? Claro, porque eu não vou fazer isso de graça.
Exatamente. E daí, com a notícia na semana passada da aposentadoria do Steve Nash, eu fui procurar quantos jogadores da NBA que estão na NBA foram draftados na década de 90, porque o Steve Nash ele foi draftado na década de 90, meados da década de 90, e, para minha surpresa, temos 12 jogadores que atuam ainda que foram draftados na década de 90. Só por curiosidade são eles. Kevin Garnett, Kobe Bryant, Tim Duncan, Vince Carter, Dirk Nowitzki, Paul Pierce, Nas Mohamed, Elton Brand, Andre Miller, Shawn Marion, Jason Terry e Manu Ginóbili. Inclusive, quando eu vi esses nomes, eu falei, pô, dá um belo time, né? O Adam Silver podia ter
a presença de
espírito,
né?
Podia ter presença de espírito de fazer o campeonato novos contra velhos, né?
Boa.
E etc. Mas a coisa que mais me chamou a atenção é que na NBA atualmente tem um, dois, três, tem 5 jogadores que nasceram depois que o Kevin Garnett foi draftado.
Rapaz.
O Kevin Garnett foi draftado em 95 e tem 5 jogadores que jogam na NBA que foram draftados depois que o Garnett, que nasceram depois que o Garnett já estava lá. E eu fiquei pensando, o Krovis, que dentro em breve isso vai acontecer com você também. Já parou pra pensar nisso?
Acho você vai que, jogar acho com... que já acontece, não?
Com certeza absoluta.
Ô Dedé, pergunta, qual é a média de tempo que um jogador da NBA joga na NBA? Você tem esse número aí?
Cara, eu fui ver isso e depende um pouco da altura dos caras, mas a real é que é pouco tempo, velho. É um negócio que, tipo, principalmente se você tem mais de 7 pés, né, que são 2 metros e 13, mais ou menos, você joga muito menos tempo, na real. Você joga 4 anos, em média, por aí. Mas a verdade é que a média que cada jogador joga é bem pouco tempo, é por volta de 5, 6 anos. Não só porque eles não conseguem, não só porque eles ficam velhos e tal, mas porque não conseguem aguentar o pancadão mesmo. E acabam não jogando mais porque são ruins. Mas se você for pensar em cara que é All-Star, daí já sobe pra 9, 10 temporadas, enfim.
São esses caras todos aí, né?
Você pensar que tem um Leandrinho aí que já tá com uns 10 anos de liga, é um belo de um feito.
O Nenê também, né?
Pois é, mas o Nenê, ele é um dos caras grandes.
Ah, né? é verdade, tem esse ponto.
E Miguel, só pra fechar o DDD dessa semana,
muito bom.
Queria só apontar 2 jogos que vão rolar, sem falar do que vai acontecer, só os jogos que valem a pena assistir. E os 2 são no próximo domingo só. Se quiser assistir um, tem um bom na quarta-feira também, que é Golden State contra Clippers, às 11h30 da noite. Se você quiser aguentar o madrugadão aí, vai pra cima. Mas no domingo que vem é que rolam jogos bons mesmo. Chicago e Cleveland, às 4h30 da tarde. Esse jogo que promete talvez trazer de volta o Derrick Rose pras quadras. Vamos ver. E à noite do mesmo dia, às 8 da noite, tem Golden State Warriors e San Antonio Spurs. Esse que deve ser o encontro entre os 2 melhores times da temporada do lado oeste. Porque o San Antonio Spurs, como a gente falou na semana passada, tem melhorado bastante e já é, com certeza, já está disputando por título de novo. Esse foi o DDD dessa semana, Miguel.
Olha, eu achei mais enxuto, mais leve.
Gostei também.
Eu achei bem legal.
Cabelo mais curto. É isso aí, Dedé. Muito obrigado.
Parabéns.
Obrigado, Rafa Gonzaga, um beijo. Obrigado. Miguel. O que aconteceu? Tá valendo ainda? Continua falando?
Não, pode parar.
Pode parar, tchau.
Tchau.
prêmios inúteis de hoje está sintético e trazendo uma matéria do HBNSB. É o prêmio Batismo de Ouro, que vai para Guilherme Fuchs. Mas, para você que é americanizado como André Cavalieri, como você leria o nome dele, André?
Fuck.
Exatamente. Exatamente. O Guilherme Fuck, ele já passou pelo Coque Ribeirão, já passou pelo Paulistano e pelo São Caetano. Mas, quando ele foi jogar numa universidade americana, que a coisa ficou foda, para fazer um trocadilho, a la Leandro e a mim. O time e os jornais só usavam o segundo nome dele, que é Garabagiale, que é mais, né, mais difícil, mas pelo menos não tem fuck. Só que agora que ele mudou para uma universidade do Canadá, ele finalmente tem conseguido emplacar o fuck, só que sempre coloca um parênteses na sequência, que é Fuki, com dois O's e dois E's, para indicar que não é ofensiva esse sobrenome do atleta. Me lembra aquele filme muito ruim, Entrando Numa Fria, em que o protagonista, Ben Stiller, se chamava Gaylord Fucker. Pior, né?
Boa, que bela lembrança.
Assistência cultural, né? A todo momento nesse programa. Bom, nesse clima de Ayrton Senna...
Ô, Miguel.
Oi.
Você sabe que na semana passada você me perguntou como é que tinha sido a recepção da aposentadoria do Steve Nash aqui no Canadá, lembra? E eu falei que não tinha sido grandes coisas e tal.
Sim, sim.
Em compensação, esse negócio do Guilherme Funk ficou bem famoso por aqui, cara. Tu saiu em todo canto. Os caras, pô, você é brasileiro? Tem o funk aí, né? Então,
boa.
Pra você ver que não é uma característica só do UOL emplacar notícias... Como, né, Jonathan Tavenari Mormon, essas coisas, né? Todo mundo quer ver boato e fofoca.
Mas é um brasileiro se destacando no exterior, né? Então,
e jogando bem, importa, né? E jogando bem, inclusive.
Pô, tem uma... Ele é foda, ele é foda.
Ah, pegou, pegou.
Boa.
Você fez essa piada, eu só copiei, cacete, desculpa.
Mas você foi mais danadinho. Já que você foi mais danadinho, Dedé, dê o seu boa noite de hoje, final desse programa que está chegando ao fim.
Ai, danadinho.
Boa noite, queridos. Até semana que vem. Espero que vocês gostem do DDD da semana que vem também. Fiquei muito feliz se vocês gostaram dessa semana.
Boa noite. Beijo.
Opa. Boa noite. O Dedé é aquela pessoa mimada que só se preocupa com o seu quadro, né? Seu quadro tá bom, espero que você goste do meu quadro.
Não. Então deixa eu falar. Gostei de novo do quadro do Rafael Gonzaga. Ele que recuperou... Tirou o bola ao cesto do limbo que o Marcos do Amaral Jorge tinha deixado o quadro, entendeu?
Não é fácil tá essa vida não, viu, cara? Tocar dois quadros aí, semana, sete dias por semana, é complicado, mano, complicado. Recebendo pouco, salário aí da Central 3 não dá nem pra pagar o almoço direito.
E o seu boa noite, então, revoltado, Crovis, vai em que sentido?
Vai no sentido de dar uma boa noite mesmo. Só...
Perfeito, ele é simples e direto. Vamos então à simplicidade e diretriz de Gustavo Battaglia.
Boa noite.
Uau. Bom, vamos então seguir com ele que foi eliminado ontem pela Universidade de Duke, Rafael Gonzaga. Seu boa noite de hoje.
Boa noite, obrigado. Acho que só um último adendo que eu esqueci de falar, que acho que é legal falar. Tem o site mais respeitado de draft dos Estados Unidos, que é aquele Draft Express. Ele coloca o Jorge Lucas, que joga aqui no Brasil, como 28ª possível escolha do primeiro round.
Jorge Lucas, o cineasta?
Jorge Lucas, o cineasta. O cineasta. Então é legal, tem uma pelo menos aí uma possibilidade de um brasileiro de novo draftado no primeiro round pro ano que vem.
Boa, bem lembrado.
Muito bom.
Jorge Lucas.
Então, falando do Jorge Lucas, ele que é fã da saga Guerra nas Estrelas, Leandro e a mim, seu boa noite de hoje... É especial, é,
não,
é intergaláctico.
Meu abraço a todo o povo de Michigan, né? Tô tocado por Magic Johnson e toda a turma de Michigan. Uma vitória na prorrogação. Nunca assisti, é a primeira vez que eu assisto um March Madness, né? As outras vezes não tinha TV para isso. Dessa vez, tô achando divertido, tô achando bacana. E por causa de Magic Johnson e por causa da cor verde, estou com o Michigan nessa.
Olha, eu tava torcendo pra Michigan, mas você lembrou agora, da cor verde, agora vai ficar
agora
complicado.
Agora vai complicar, né?
Vamos então fechar o programa de hoje com mais um músico da faculdade de Michigan e também mais popular e menos experimental do que Deacon Newlin. é Milt Jackson, que é um jazzista que toca vibrafone, vejam vocês, e já gravou
que é
com... Vibrafone é aquele que parece aquele instrumento de criança, que o xilofone de madeirinha, assim, sabe?
Ah,
o
sim,
vibrafone
sim.
É de metal, isso. Muito bom, Dedé. E só pra você saber, ele também tocou com Herbie Hancock, Joe Coltrane e muitos outros. B.B. King, toda essa gente. Vamos ouvir People Makes the World Go Round,
Adam,
com Milt Jackson. Boa noite e até a semana que vem.
Boa noite.
Tchau.
Thank you.